A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Estamos natalinos e cheios de papoluchos noéis aqui conosco. Muito boa noite, meus papai noéis lindos. Uma salva de palmas para vocês. Estamos natalinos e emotivos, porque dois papais noéis daqui vão escapar pela chaminé e se despedem da gente hoje. Como foi anunciado oficialmente, Conde e Vlad deixam o papo. O programa segue em 2024, mas, infelizmente, sem ele. Você acredita nisso, Chico? Como é que pode uma coisa dessa? A gente confia nas pessoas. A gente dá tudo de peito aberto e as pessoas nos viram as costas. Francisco, mexe nesse cabelo.
Em primeiro lugar, estou feliz de tirar essa barba.
Ai, meu Deus.
Tava um calor, Naná?
Rapaz, isso deve ser bom lá no meio da neve, né?
Mas o óculos eu gostei.
Mas o óculos eu gostei também,
cara. Vou ficar de óculos.
Me beneficiou.
Eu quero dizer... Gostei desse óculos. Preciso dizer que foi uma honra gigantesca contar todas as segundas-feiras desse ano com esse homem com a agenda mais cheia do Brasil, e grava um troço, e faz palestra, e corre de bicicleta, e só passando, e desce passando, e só passou, tudo de bicicleta. Um empresário que impulsiona talentos, um cara com tantos projetos, que traz tantas vozes para o debate, que faz a gente acreditar mais no Brasil. Isso que você é. E realmente eu tenho uma honra imensa. Eu te vi aqui, Conde, de verdade. Te vi aqui batalhar, eu tive aqui se abrir, ser corajoso pra cacete. A gente, assim, eu e Francisco, que estamos aqui há mais tempo, comentamos diversas vezes como é prazeroso estar do teu lado, como é legal estar do teu lado, mas o Conde está cheio de coisa pra fazer. Está com a agenda tensa e está com um monte de revolução pra fazer por aí. E a gente se orgulha dele, tanto de ser colega dele, de ser amigo que eu me tornei dele nesse tempo. A gente sente a dor da despedida, mas a gente vai ter sempre ele aqui como nosso amigo, né, Conde?
Que isso, cara. Que alegria estar aqui com vocês. Eu quero falar um negócio aqui que eu sempre tive vontade de falar, que eu me sinto um moleque de 17 anos jogando na categoria principal junto com Pelé e Garrincha, junto com Bebeto e Romário. Assim. Então, tipo, olhando vocês de perto, acompanhando toda a trajetória de vocês, me sinto muito orgulhoso em ter feito essa temporada com vocês. Com certeza foi um divisor de águas na minha vida. João, a gente se conheceu um pouquinho de tempo antes de entrar aqui no papo e já tinha uma admiração, um carinho pelo teu trabalho. O Chico, cara, o Chico é o nosso eterno professor,
né? Desculpa, disse, cara... fale por você, mas tudo bem, vai.
Chico, cara, no... eu fico apaixonado por todas as vezes que o Chico fala e como que ele constrói o raciocínio, quais as palavras que ele coloca para narrar esse Brasil tão diferente, diverso, que cada dia... O roteirista é bom, né? Cada dia tem uma história nova aí desse Brasil, que o Chico sempre coloca muito bem. E agora, para brilhantar aí o finalzinho dessa temporada, que também tenho o prazer de trabalhar, Vladimir Brista, o cara que eu acompanhava nas telinhas das novelas, e agora também tenho a honra de dividir esse espacinho da minha vida contigo. Muito obrigado a todos vocês e também todo mundo aí do Grupo Globo, em especial a Tati Costa, a Bela também, Gabi, Mari, todo mundo, Mariano Boni, Manuel Falcão, todo o time da Globo, que sempre o Amaury Soares, Boninho, todo mundo sempre me apoiou com muito carinho. Fico muito feliz pelo convite e ansioso para os próximos projetos aí.
Isso aí.
Eu não posso falar agora ainda. Ainda.
Não pode falar ainda, mas me chama. Tá?
Pra fazer. Já tá chamado.
Tá bom, só pra
seu convite é vitalício na minha vida.
Vamos ver na hora que tiver lá a série estourando, o filme, não sei o quê. Aí
só quero ver, se vai meter o Miguel da data.
Não, calma. Calma que eu tô precisando desse.
Que agora o homem tá cada vez mais. Os tentáculos em todos os projetos.
Me segura, que esse 2024 é nosso. Agora, não ache que Condzilla vai sair ileso aqui, porque tem punição, quer dizer, homenagem aqui. Olha aqui.
Fala, fala, meus amigos do Papo de Segunda. Aqui tá na voz do Anis Kekel. Tô vindo aqui para parabenizar você, Conrad Dantas. Parabéns por essa jornada aí que você entrou de apresentador, por esse trabalho maravilhoso que você veio fazendo no Papo de Segunda. Eu, como seu artista e também como seu amigo, fiquei muito feliz e continuo feliz que tudo que você pega pra fazer, você faz tão perfeito, cara. Você é um caiçara raiz, guerreiro. Um beijo, Conrad. Te amo, irmão. E que Deus venha abençoando mais e mais e mais sua vida. E parabéns, parabéns, parabéns. Representou demais como apresentador, papai. Esquece, filho.
Fala, meu parceiro Condizela. Cara, quando eu lembro que eu te conheci num debate onde tu não sabia nem fazer uma apresentação no PowerPoint. E hoje eu vejo esse cara maravilhoso, inspirador que você se tornou, cara. Eu fico muito feliz. Fico mais feliz ainda de você estar aí no Papo de Segunda, porque você é um cara que traz um olhar muito peculiar do lugar de onde a gente veio. Né, me sinto muito representado nas suas reflexões, na forma que você traz vários temas, na colaboração que você dá, de posicionar a nossa cultura urbana num lugar de destaque, de valor, de uma maneira que não tem revanche, não tem vingança, mas de uma maneira, eu posso dizer até, redenção, né? Não seria sobre vingança, sobre revanche, seria sobre redenção. Fico feliz de você estar aí me representando, inspirando, orgulhoso de você, meu amigo. Forte abraço.
Quero te parabenizar por essa jornada, dizer que foi incrível te assistir, conhecer e dividir com esse Brasil todo, esse Conrad apresentador. Eu sei o quanto foi desafiador e eu nem sabia que eu conseguia me orgulhar mais ainda de você, mas eu tô imensamente orgulhosa de você, da sua evolução, da sua trajetória e que venham novos desafios, que venham novas realizações e que em todos eles tu não tenha medo, porque pode ter certeza que eu vou estar do seu lado em tudo e para tudo, em cada passo. Eu te amo.
É, que legal.
Quebrar mesmo.
Valeu!
Tarefa difícil aqui, segurar as lágrimas, hein? Pô, um beijo a todos vocês aí, Kekel, Zezé, minha esposa Alana, que tá caminhando comigo aí há 14 anos. E não é do meu lado, não, é junto comigo, porque não sou eu que tô aqui. Todos nós estamos aqui, todos nós no plural, né? É, eu fico, assim, muito emocionado de sentar numa cadeira onde o Emicida já né, esteve aqui, colocando também a visão dele, um cara que, pra mim, é e continua sendo uma baita referência, como o Zezé falou, assim, representando muito a cultura de periferia. Sinto que meu papel aqui foi cumprido ao longo dessa temporada de continuar mantendo essa chama acesa. Como minha esposa falou, não foi uma tarefa fácil. Eu lembro num dia muito especial que a Rita Batista veio aqui e falou o quanto que a gente tem que ser forte, quanto que a gente não tem que desistir, reverenciar, respeitar todas as pessoas que vieram antes da gente, né? Então, inclusive também o próprio Emicida, mas também continuar deixando essa porta aberta para que outros talentos de periferia ocupem cada vez mais esses espaços. E obrigado mais uma vez aí pelo tempo e pelo carinho de vocês comigo.
Obrigado a você.
Eu queria falar rapidinho sobre
o Conrad também. Hoje é dia da gente se lamber, gente. Pode isso. Ficar falar bem do outro, é isso aí.
Eu fiquei muito surpreso. A gente não se conhecia, né, Conrad? Mas a gente tem um ou outro amigo em comum. Preto, Zezé, outras pessoas também. Algumas que já trabalharam com você. E você é um cara que conquistou muito poder. Né? No sentido, você é um recordista. Por onde você é meio Midas, né? Assim, onde você toca, a coisa vira ouro, assim. E eu, desde o início, fiquei muito surpreso com a sua postura. Ela foi tão... Ela favoreceu tanto o nosso convívio esse ano, Conde, assim. É, para mim, você sempre foi uma figura que representou uma tranquilidade, me ajudou a vir trabalhar com alegria. A sua generosidade, que você é um cara de uma generosidade também, assim, que eu acho que as pessoas não têm a menor ideia. A sua perseverança. Eu entendi por que você faz o sucesso que você faz. Você é um cara que leva muito a sério as coisas, né? E, ao mesmo tempo, agora comigo, assim, especificamente, de uma gentileza e de uma generosidade enorme, Conde, assim. Você, na semana passada, me escreveu pessoalmente um texto lindo, né? Infelizmente, essas coisas a gente não pode mostrar em público, a gente fica chauvinista, né? Fica mostrando elogio pra gente, né?
Engraçado, sabendo que pra mim não escreveu nada, mas vamos lá.
Eu só tô falando...
Não.
Depois de mostra, eu recebi também.
Ah, entendeu também? É. Mas vamos lá.
Intrigas.
Quem me conhece sabe que eu só falei isso pra machucar o João. Mas, enfim, eu tava em casa com a Ana e recebi e mostrei pra ela e encheu meu coração. Então, cara, eu queria te agradecer demais, assim, a sua presença esse ano. Tornou a minha vida uma vida mais agradável de ser vivida. Então, obrigado, irmão.
Tamo junto, cara. Eu te agradeço.
Muito bem. Olha, a gente tá num momento fofíssimo. Mas a gente também, Francisco.
Mas tem o Vlad também, né?
Tem também, que a gente se refastelou com esse homem zarrão, esse homem lindo, sensível. Os maiores atores da televisão brasileira. Sim. É verdade. Esse. Não, mas é bonito isso, né? Que a gente brincou, né? A gente pesa nas tintas aqui no programa. E uma característica que a gente brincou muito, que ele trouxe, é a frouxidão. Né? Você chegou falando frouxo. E de frouxo você não teve nada, que você entrou aqui de peito aberto, dando depoimentos lindos, de coração aberto. Sem pretensão de acertar, só querendo viver isso aqui. A gente te devolve para a novela Renascer, muito contrariado. A gente entende que eles precisam de você, mas a gente também precisa muito de você aqui. A gente agradece muito você ter participado desse projeto de coração tão aberto mesmo, tão gentil com a gente o tempo todo. Obrigado.
Obrigado. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de despedir, né? Enfim, por isso eu já começo dizendo adeus não, me diga até breve, porque são sempre reencontros, mas eu quero agradecer em primeiro lugar todo mundo que participou dessa empreitada, todo mundo que me convidou, todo mundo que quis, que viabilizou que eu estivesse aqui, que me deu, me ofertou essa experiência tão feliz, assim. Eu realmente, eu fui muito feliz aqui. Tenho sido muito feliz. Vou até tirar esses óculos aqui para não parecer que eu não estou sendo sincero. Eu fui muito feliz aqui. Tenho sido, estou sendo. Queria agradecer também a gente armou, né? Dizer que eu era frouxo, né? Mas a gente falou, agora, vamos contar a verdade pro público.
Nunca ouvi.
Não, isso é por causa do próximo personagem que eu tô fazendo. Aí eu quis experimentar um laboratório. Ai, um vulto aqui
era
rápido.
Uma mosca, Vlad.
Não, foi muito bom. Eu vim para cá, assim, muito engraçado, porque eu comentei com algumas pessoas que eu tinha sido convidado. E muita gente ficou, se assustou com a possibilidade de encarar um programa ao vivo, participar de um debate. Hoje em dia, está muito difícil debater de um jeito bacana, esperto, leve, inteligente, profundo. Está muito difícil dar a sua opinião com medo do cancelamento, com medo de dar alguma bola fora. E a presença desse programa, assim como outros que também promovem bate-papo muito despretensioso, às vezes muita sabedoria, às vezes com muita beleza.
Menos.
Mas é muito saudável. E eu vim para isso muito de peito aberto, pensando, cara, se eu chegar lá, o João já me conhece, vai me trazer de mão dada. A sensação que eu tenho é que você... Uhum. Realmente eu entrei segurando a mãozinha dele, assim, e rapidamente me senti à vontade com todos vocês, porque não tive a pretensão, momento nenhum, de dizer nada definitivo, assim. Eu vim para trazer dúvidas e também um pouco das minhas histórias e tudo, assim. O Chico falou do Conde, né, que o Conde ser esse cara tão grande, né, tão importante, com tanto poder. De fato, a gente pensa, pô, a pessoa vai vir cheia de certezas, né? E não, ele é uma pessoa com muita certeza, porque senão ele não conseguiria dar conta de tudo que dá, mas ele vem com muitas dúvidas, com desejo. E eu tentei...
Como qualquer pessoa inteligente, né?
Exato.
Sabe que mais não sabe do que sabe.
É, E eu tentei também estar aqui trazendo mais dúvida, curiosidade, menos do que certezas. Eu tenho as minhas, eventualmente vale a pena dividi-las, mas sem essa de, entendeu? Tipo, eu não vou levar por aqui ou por aqui, é um pouco, deixei rolar espontâneo. Estou falando tudo isso para dizer que eu, de fato, estou dizendo até breve, nunca se sábado. Mas eu, de fato, eu precisava me ocupar exclusivamente da novela, eu sou meio monofoco. Com o passar do tempo, eu fiquei monofoco, eu não era, né? Eu dava conta de muita coisa. Aí pintou a novela, né? Eu já tinha, na verdade, o compromisso da novela quando pintou o convite para participar do papo até o final do ano. E eu vim me jogando, sem saber no que ia dar, mas muito animado, muito feliz. Mas sabendo que eu dificilmente conseguiria dar conta de uma novela com a demanda que tem. Porque parece, no primeiro momento, que é só uma segunda-feira de noite que a gente vai bater um papo, mas não é isso, assim. Tá aqui presente, participar disso, tem a ver com estar. E tudo, todos os meus outros dias, eles, de alguma forma, eles se ligam um pouco a esse dia, a esse encontro aqui. Não que eu precise estar, né, buscando informação, nada disso, mas a gente vive um pouco isso. É a mesma coisa que a gente, quando está em cartaz numa peça de noite... E você acorda de manhã, você faz tudo que você tem para fazer, mas você sabe que você tem um compromisso ali. É o seu compromisso, porque é fazer o que você gosta e você pertence àquilo. E eu fui muito feliz pertencendo aqui, vou pertencer lá agora à novela e obrigado, meus amigos.
Eu também queria falar rapidinho, embora o Vlad tenha ficado pouco tempo aqui. O Vlad já tinha vindo uma vez, né? Pelo menos uma, né, João? Duas, né? E a gente sempre quis trazer você de volta. Do ponto de vista da performance pública... Uma coisa que me faz admirar muito é que você é uma espécie de coringa, assim, que eu acho que você joga em qualquer posição, Vlad. Então, assim, o João puxa um registro do humor, você vai bem no registro do humor. Se a conversa fica mais densa, você vai também. Então, você é um cara que funciona em qualquer posição. E você, falando a respeito do Conde, você tocou num ponto muito importante sobre nós, que é... Esse não é um programa de debates, né? Isso não é um programa em que cada um tem uma individualidade que vai se afirmar sozinha e, se possível, vai, inclusive, tentar se impor e prevalecer sobre o outro. Esse programa funciona quando a gente joga junto. A gente está muito mais próximo de uma banda do que de um debate, né? E eu acho que desde que a gente teve essa formação aqui, se tem uma coisa que não faltou, foi a gente jogar junto. Acho que todo mundo... se entendendo, essa coisa de receber uma mensagem do outro, assim, é uma coisa muito importante, eu acho, para o bom funcionamento, porque você sabe que você está sendo escutado, você sabe que você está sendo admirado pelo seu colega, que você ter essa confiança para jogar, para tocar, para falar, ela é muito fundamental. Então, acho que em pouco tempo a gente conseguiu construir uma coisa, lamento que seja interrompido, mas é da vida, desejo melhor, assim como desejei ao Conde, desejo para você também... Verei a novela em larga medida por sua causa. Estarei torcendo por você.
Obrigado. Mas você não está sentindo um pouquinho de que eles estão falando, vocês são a pessoa certa na hora errada, agora eu tenho que focar em outras coisas. Eles estão terminando com a gente, Francisco.
E dizendo, o problema sou eu.
O problema sou eu.
O problema sou eu.
Mas eu ainda tenho você, João. É muita coisa.
Porém, não pense que não tem arquivo confidencial para o Vlad. Também tem. Os críticos não pouparam o Vladimir. Olha aí.
Ai, ai, ai.
E aí, pai, tô tendo que gravar esse vídeo escondido, porque nesse momento você tá cantando bastante aqui na sala, mas eu queria te dar parabéns pelo fechamento desse novo ciclo e que eu realmente fiquei muito impressionado com você, porque eu sempre soube que você sabia atuar muito bem, mas manter um papo com tanta gente por tanto tempo assim é uma coisa meio nova. Mas é isso, só queria passar aqui pra parabenizar mesmo.
Vladão, tô gravando esse vídeo aqui pra te parabenizar muito por mais essa experiência incrível na sua vida, que é o Papo de Segunda. Esse programa que eu adoro, você sempre adorou, a família inteira adora, e você tá dentro do elenco, participando, debatendo esses assuntos muito interessantes e muito pertinentes, é muito maneiro de assistir. Queria te parabenizar muito, te dizer que eu te amo, sou suspeito pra falar, porque teu pensamento de mundo... tuas ideias, tuas opiniões são muito parecidas com as minhas, então, assim, te assistir é um presente pra mim.
Oi, Papo de Segunda. Oi, pai. Gente, o programa de vocês é muito legal. É muito bom de assistir. É uma delícia mesmo. Eu acho incrível. E com a presença do meu pai, olha, foi um acerto enorme. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas, pai, parabéns. Parabéns por ter topado, parabéns por ter se jogado nisso. Foi muito curtinho, uma pena, mas, assim, foi algo muito bom de ver acontecendo. Você já é um... tem características que eu admiro muito e que eu acho que casam super bem, que é curiosidade, inteligência, o interesse, o bom humor, e eu acho que tudo isso ficou muito bom e muito gostoso de ver aí no programa, que realmente é um programa muito, muito bom. Então, parabéns, pai, por ter topado Papo de Segunda, por esse convite a ele, que eu acho uma ótima ideia, e parabéns a todo mundo que faz esse programa lindo. Beijão, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Meus filhos,
demais.
Eu amo vocês.
Lindos.
Vocês sabem disso. Não tem segredo nenhum nisso. Eu amo vocês. Obrigado. Todos eles ficaram animadíssimos quando eu topei o programa. Me incentivaram.
Muito lindos.
Eu queria ser seu filho.
Enfim, ué, mas não era do Chico?
Olha só.
Ai, Chico.
Ele é doido. Caramba, por um pai.
Eu só quero um pai, minha gente. Agora, se tem fim de ano, tem o quê? Tem amigo oculto ou secreto, depende de onde você é. Semana passada a gente fez um sorteio, olha só.
Bate uma bombinha. Não, gente, só onde? Foi.
Ó.
Oh.
Calma.
Caiu, entendeu?
Não, vai. Não fala assim, tá? Mostra só pra mim, hein? Pelo céu. Que isso? Que loucura! Achou?
Pô, tá mole, já até sei. Deixa
eu ver.
Quanto satisfeito
foi?
É nóis?
Quase deu pra ver. É isso.
Bom, vale revisar.
Muito bem, e a beleza do nosso Amigo Oculto é que esse ano tem um tema. A gente vai presentear um coleguinha com um livro que mudou nossa vida, nossa visão, nossas atitudes. Eu quero começar o meu amigo secreto ou oculto e dar meu presente nesse lenço maravilhoso. Eu fiquei pensando muito que livro dá. Aí tudo eu achei meio pretencioso, depois eu achei tudo meio bobo. Aí eu pensei o seguinte, qual foi o primeiro livro da minha vida que eu li inteiro e falei, quer dizer, por mim, né? Não, porque tem na escola, você lê. Não que eu tenha ido à escola, mas você lê porque te manda. Mas o primeiro livro que eu li e me apaixonei foi esse livro aqui. Então esse livro eu tenho um carinho muito grande e por acaso eu li ele assim há uns... 6 meses atrás, ele é lindo demais. E o meu amigo secreto Conde? Olha aí.
Olha aí.
Opa!
Ah, é o problema do microfone.
Obrigado, cara. Obrigado.
Veja aí se você gosta.
Tomara que eu ganhe esse Sharp junto aqui.
Ganhou.
Eu vi que você tava sem, eu falei, ah, ele
o livro é imbatível.
O lenço é lindo. Esse livro é O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro lindo. Realmente. Que eu li na minha infância.
O apanhador no campo de centeio.
Você vai gostar.
Excelente escolha.
Não, ó. Clássico. Tem que ter uma...
Vou fazer.
Obrigado, João. Obrigado. Bom, meu próximo livro de cabeceira. Obrigado.
Quero comentários.
Agora...
Vai você, puxa o teu.
Bom, eu não tenho... Eu não vou ter a mesma característica de ser um livro tão... fino assim, tão curto, tão rápido, tão de rápido aprendizado. Mas é um livro que eu acho que me representa bem. Eu acho que eu sou bem previsível, mas não é sobre isso, é o quanto que eu acho que esse best-seller é importante, foi importante não apenas para mim, mas para toda a construção de uma civilização aí, um conjunto de vários livros. E... o meu amigo oculto ou amigo secreto é o nosso lindo ator e apresentador, Vladimir Brista.
Ah, eu ia adorar se você virasse pra mim, porque ele foi todos achando que era ele.
É, meu. Obrigado.
Olha aí. Quer falar? Quer falar do seu?
E é o seguinte, esse livro aí, cada um usa ele de um jeito, né? Tem gente que usa, abre apenas
olha,
no Salmo 123,
olha,
e deixa aberto ali pra atrair uma energia positiva pra casa.
Qual o Salmo?
123.
Uhum.
Que maneiro.
Cara, já leu a Bíblia, Vlad?
Não, não li não.
Então
tá aí
vale,
uma boa oportunidade. É, vale. Muito obrigado.
Muito bom. Linda a Bíblia.
Gostei, é linda, gostei mesmo.
Bem bonita.
É mais demorada de ler.
Tem, inclusive, aqui um mapinha de onde o bicho pega. Ó, tá
pegando. Verdade.
Ajudar a explicar um pouquinho, né? Que lindo, massa. Lindo. Obrigado. Gostei mesmo. Agora lerei.
Assim, esse livro, acho que o que representa para mim é a fé, a energia positiva, boas vibrações para você e para toda a tua casa.
Obrigado.
Vai, Valdemiro.
Obrigado mesmo. O meu é o seguinte. Também fiquei pensando assim, né? Será que vai soar assim, assado? Vários filmes ótimos, vários livros fizeram minha cabeça, assim, e foi maravilhoso essa ideia, porque eu comecei a listar realmente livros daqueles que se eu tivesse que botar 10 numa estante, quais seriam eles? Achei maravilhoso internamente, depois a gente conversa sobre isso. Mas aí eu pensei que o primeiro livro, quando você começa a ler muito novo, provavelmente você vai se identificar com aquele personagem, você vai dessa forma. E essa é a primeira biografia a meu respeito que foi escrita. Depois vieram outros.
Tá na moda.
É, exatamente. Então tem várias biografias. Você lê e fala, cara, sou eu. Né? Depois aí tem o Jorge Amado, aí tem o Capitães da Areia, aí sou eu. Aí você vai lendo eu.
É o processo, não?
É o processo. Não, não é não. Mas podia ser. E é isso. Então, na verdade, esse livro ele é a primeira biografia que escreveram a meu respeito.
Tá.
E é pra você, Chico.
Tô curioso.
E tinham que fazer um amigo oculto que era todo mundo me tirava e tirava outra pessoa.
Ficou frustradinho, não foi? O próximo eu vou te dar uma dica, o próximo é você.
Eu não gosto de que a outra
pessoa... E a gente vai fazer um peixe aqui, né?
Exatamente, fazer um peixe...
Gostei.
Que... Ah, que fofo. Que simpatia.
Ah, muito bom.
Legal,
clássico.
Obrigado. Muito bom pra ler pra Amadá. Esse livro foi importantíssimo na minha vida.
Eu tô lendo com a Amadá Flicts.
É,
que é o outro que eu amei. O clássico do Geraldo também. Sim. Ela ama.
Flicts a cor.
Obrigado, meu
velho. Ah, e agora que...
Bom.
Quem será? Ele tirou. Mas assim, agora você fala sobre a pessoa que você tirou longamente.
Tá bom, não, uma coisa curtinha. O João, como não sabe ler, eu achei que eu não ia dar um livro. Eu achei melhor dar um pezinho de alecrim.
De arruda. Que o Emicida usava no programa. Não quer falar? Obrigado.
Abre querido. Primeiro que eu falo.
Tá bom. Deixa eu abrir aqui que a gente tá. Peraí. Olha que ótimo. Já li, perdão.
Deselegante, não?
Esse é o único problema que eu não teria, era esse, entendeu?
Fale mais.
João, vou te falar.
Latim em pó.
Latim em pó. É um livro de um professor da Universidade do Paraná, que é o Caetano Galindo, que é conhecido, entre outras coisas, por ter traduzido Ulisses do James Joyce.
Ah,
uma aventura extraordinária.
Não, mas qual tradução?
Ele é João, jovem. Ele é jovem. Esse livro é a história da língua portuguesa desde a sua origem no latim, desde a formação do latim, é a saga de uma língua, como é que a língua vai chegando nos territórios e se formando e se transformando por meio dos seus diferentes percursos, como é que o latim chega em Portugal, como é que vira português, depois como é que o português de Portugal vem para o Brasil e o que é o português do Brasil, com a presença negra.
Coisas que você já falou um pouquinho aqui.
Algumas coisas que eu venho falando aqui nesse programa são de fato inspiradas nesse livro. Eu tenho certeza absoluta que você vai amar. É uma aventura da língua portuguesa através dos milênios. Assim. Também quero comentários. Eu sei que você vai gostar desse livro.
E mais do que isso, é conversa com Caetano. Eu vou ter muita agora.
Exatamente. Caetano deve ter lido esse livro, que é a cara dele. Olá.
Você já leu latim, pô? Não sei se já... E na volta a gente fala sobre os piores presentes de Natal. E também na volta tem um presente de Natal nosso pra você. Ah, tem! A gente é maluquete! A gente tem... Bota aí na hashtag Papo de Segunda do GNT. O que que você acha que é esse presente? Esse presente que você vai ganhar. Beijo. A gente já...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Estamos de volta com o Papo de Segunda e eu prometi o quê? Uma surpresa, não foi? Então eu cumpro. Estão aqui conosco os meus inseparáveis amigos Mosquito e Feijão. Bom vocês estarem aqui, elenco fixo do programa.
Ah, por favor, né?
Por favor, né? Tinha que vir. É o seguinte, cada um de nós escolheu uma música que representa 2023. E Mosquito e Feijão vão interpretá-las pra gente. Francisco Boscoli, escolheste tu uma canção que embalou 2023 que veio pra mim de coração?
Escolhi.
Seria ela qual?
Seria ela Apesar de Você, mas no caso não é você.
Caraca, Francisco.
É outra.
Que horror.
É.
E aí você escolheu por quê?
Escolhi por causa do horror. Escolhi porque horror, a gente se livrou de uma coisa ruim, né?
Quem? Desculpa.
Um rapaz estava na Argentina e parece que tentou posar na foto com os presidentes, aí foi colocado para fora.
Elon Musk?
Espero que continue sendo colocado para fora das Sei. Coisas.
Espero que ele também seja colocado para fora. Pena, aliás, um beijo para vocês argentinos. Estamos com vocês,
irmãos. Boa sorte para vocês.
Mas agora a gente debate os piores presentes de todos, os que a gente dá e os que a gente ganha. Vocês viram aquele tweet que viralizou? Olha só, mostra aí. Fui visitar minha amiga e descobri que o livro que emprestei para ela está sendo usado como apoio da cama. Olha que chato esse presente. Você já teve uma gentileza, um presente seu desprezado assim? Como é que se reagiria? Bota na hashtag Papo de Segunda no GNT que a gente vai fazer bom uso da sua delicadeza. Me diz uma coisa, ô Vlad, né?
Eu sou Vlad. Eu. Fala, querido.
Vamos dizer que deu um presente para Lazinho. Não gosto. Deu um presente para Lazinho.
Dei.
Aí, quando viu, tá Wagner com a camisa. Ficou chateado ou deu tá dado?
Eu não fico muito chateado, não. Nossa, cara, João Vicente. Não, eu nem dou presente para camisa. Eu não gosto. Custa dinheiro, mas eu faço um desenho, que nem desde criança, eu faço um desenho pra pessoa e dou. Não, eu não fico chateado, não. Assim, se a pessoa der um presente e a pessoa gostar, eu fico muito feliz. Mas tá no direito da pessoa não gostar também, a gente erra. Eu tenho dado muito ultimamente livro. Aí eu fico na iminência de querer sabatinar a pessoa, o que é chatérrimo. Não é?
Leu?
Leu?
Aí, entendeu? Leu já? Oi? Já leu?
E a parte do, né?
Nossa, a pessoa fica com uma...
Chatão.
Chato pra caramba.
Não... não, deixa a pessoa, se ela tiver interesse, se precisar escorar um berço também. Inclusive, eu lembrei que eu fiz isso, né? Eu peguei um livro, espero que não tenha sido um presente, mas a Agnes era pequenininha, teve refluxo. O médico disse, o pediatra falou assim, bota o berço levantadinho pra ela deitar, não dormir de assim, dormir de assim. E aí eu peguei os livros que tinha em casa e botei embaixo.
Botou de, pra ficar de assim.
Eu falei, pra que eu vou gastar tijolo se tem livro, entendeu?
Exato.
Aí botei os livros, alguns já tinham sido livros lidos, outros não tinham. E assim vai, mas não fico chateado, não.
Ô, Francisco, você fica assim, tua edição especial de Lusíadas, aquela que tu comprou lá na primeira edição.
Do próprio Camões.
Do próprio Camões.
Autografado.
Usando, um amigo teu te pede emprestado. Já não se pede livro emprestado, mas pedir emprestado tá lá usando para apoiar um sofá.
Bom, primeiro eu ia achar graça que um poema épico servisse, né, o objetivo prosaico de calçar um sofá. E ficamos por aí. Eu sou que nem Vlad. Eu não fico chateado, também não dou presente, não, velho.
Não dá presente?
Não dou presente. Eu faço doação, isso eu sempre peço, assim. Eu fico um pouquinho incomodado, João, assim. Eu tenho 3 filhos, né? O negócio dos presentes circulando entre crianças que tem muito. Os meus filhos, os 3, tiveram muito mais brinquedo do que eu tive. Cara. Quanto mais geração passa, mais acumula, né? Sim. Então, para mim, festinha, todo mundo devia doar para a instituição de caridade. Ou, se não, devia, começo do ano, todo mundo compra um presente e os presentes ficam circulando pelas... Lá em casa é assim, a Ana vai me matar agora.
Comunista.
Presente entra, não sai, nem desembala, velho. Já muda o cartãozinho e já vai pro próximo aniversário. Foi mal, meu amor, desculpa.
Esse tá vestido de vermelho, não é por causa do Natal, não.
Eu tô 6 anos falando, fazendo esse programa. Foi a primeira coisa que eu me arrependi de ter falado, foi hoje.
Conde, dá presente?
Cara, sim, mas menos do que eu já ofereci de presente pros outros aí.
Mas você é do tipo que pensa, tipo, eu dei, porra, fui lá no Nepal, comprei um negócio, uma coisa na lhama e trouxe pro meu amigo e o meu amigo não traz nada.
Não, mano, favelado é engraçado, né, velho? Começa a ganhar um dinheirinho, começa a viajar, começa a querer dar presente pra todo mundo. Até um dia que eu vi que eu tinha gastado $1,000 de souvenirs.
Olha isso!
Aí eu falei, opa, calma aí, cara, tem presente demais, tem chaveiro demais, tem canequinha demais. Não tá fazendo tanto sentido, não. Mas é curioso, né, porque eu senti um pouco dessa responsabilidade, assim, de querer presentear as pessoas, mas hoje eu tenho feito cada vez menos, até porque, graças a Deus, tá toda hora viajando, se toda hora tiver que trazer presente pros outros, ferrou, né? Ainda mais aquele amigo, me traz aquele telefone, te pago aqui, tô fora.
Mas essa é o contrário, já... quando fica mais rico, tem que dar mais presente.
Acho que não. Então não concordo com isso aí, não. Não? Eu tô no time do Chico e do Vlad.
Eu dou presente, sabia? Eu dou muito presente, gosto de dar presente.
Mas eu gosto de coisa simples. Por exemplo, a primeira vez que o meu ex-patrão foi pra Las Vegas, ele trouxe um monte de moedinha daquela de cassino, pá, só uma lembrancinha, achei fofo, achei bonito. Só o fato de ter lembrado é bacana. Legal. Uma vez um amigo meu falou um negócio que isso marcou assim na minha cabeça, achei muito engraçado, eu falo isso pra todo mundo, assim. Me traz um guardanapo usado, uma folha que caiu da árvore, um punhado de areia, qualquer coisa só pra lembrar... Só pra você demonstrar que lembrou de mim nessa viagem. Então, eu acho fofo.
Eu gosto. Vocês gostam de dar presente, de receber presente? Como é que é a relação de vocês com presente?
Eu gosto de receber presente.
Ah, é bom. Isso aí eu também gosto.
Mas eu gosto de dar presente também.
Gosta?
Você é um cara bom de dar presente. Toda hora você me dá um presente. Fala ao vivo.
Presente.
Agora eu vou falar aqui pra todo mundo. É, é presente.
Eu ganhei presente à beça dele. Ele me deu um computador, preso no Corsa, sei lá. Eu falei, porra, vai ser foda retribuir. Falei, vai ser difícil retribuir.
Ah, mas meu você presente retribuiu,
é só,
legal.
Quando eu viajo a chaveiro, é... Abridor pra quem bebe e isqueiro pra quem fuma. Um montão e quem eu vou encontrando eu vou dando. Lembrei
pode
de você.
Pode crer, cara. Pode crer.
Não, o Mosquito tinha uma boa prática, não sei se ainda tem, de dar a caixinha de...
A cachetinha.
Cachetinha de...
Muito boa.
Você até tinha mandado imprimir com o teu nome.
Agora eu vou fazer uma, entendeu?
Agora eu vou fazer uma, ele tá falando desde 2019.
Sabe uma coisa que eu achei engraçado, assim? Alguns parceiros de trabalho não podem receber presente acima de $100, né? Então tinha que ter um exercício ali de trazer presentes mais baratos. Então, o que a pessoa gosta? De cozinhar. Então traz um azeite trufado, traz uma trufa negra.
É, não, o que você tá falando é tipo gente de companhias que tem essa regulação...
É, o compliance não autoriza você receber presentes acima de $100.
Pra quem não sabe, tem os companhias que não deixam, travam na portaria, né? E ainda tem um... Depois não, tem um leilão...
Isso aí.
Fica... Mexe com um Rolex lá.
A gente ganhou uns presentes de outro país, queria vender.
Queria vender, tentou vender. Foi. O compliance do... Engraçado, o compliance Brasília não pega, não.
Não pega, não.
Não certo, pega, não.
Tá em desuso.
Eu tenho um trauma, um presente, que um dos maiores presentes que me deixaram mais felizes, assim, na vida.
Qual foi?
Minha mãe me deu uma bicicleta toda de alumínio, irada, Natal. E aí, pô, eu sempre um cara tranquilo com coisas, nunca fui apegado a coisas materiais. Prestei pro meu amigo Nadinho. Bicicleta. Nadinho desceu a ladeira. Nadinho desceu a ladeira da nossa rua. Cara, nada do Nadinho voltar. Não voltava. Voltou ele sozinho, sem a bicicleta.
Voltou sem a bicicleta?
Voltou. Aí ele falou, negão, empurrei com a bicicleta. Meio ralado, assim, braço. Eu falei, mas cadê a bicicleta, pô? Ele falou, amassou, pô. Falei, amassou como? Ele falou, amassou, não dá nem pra rodar a roda. Cheguei lá, a bicicleta toda de alumínio, toda retorcida, cara. Bateu na parede com a bicicleta novinha,
perda total.
Perda total.
PT na bicicleta de alumínio.
PT. Isso aí foi uma choradeira, foi uma tristeza.
Minha mãe falou, tomou bronca.
Tá certo.
Dei pra você a bicicleta semana passada, você tá emprestando a bicicleta.
Pra Nadinho?
E a amizade com o Nadinho? Ficou com...
Ah, ficou difícil, né? Dali pra frente.
Dali pra frente. É. Bom, tá... Vê se é o Nadinho que tá aqui. É. Vê se o Nadinho tá aqui. É.
Aí Nadinho uma vez botou um rato dentro do meu boné, cara.
Como assim?
Botou um rato dentro do meu boné, me devolveu o boné, eu botei na cabeça com um rato
mesmo. Nadinho não era mole,
era ruim.
Nadinho é vivo?
É. Porra, meu amigo, meu amigo. Merda. É meu amigo.
Ô, Vlad, ai, quem, você, assim, época de Natal, vão te dar presente eventualmente. Não que o seu forte seja senso estético, mas por acaso, se você abrir um negócio que você não gosta, como é que você reage?
Ah, cara, eu acho que eu olho e faço... Legal.
Aconteceu?
Ah, já aconteceu.
Diz com quem?
Ah, um presente que... Será que eu posso falar? Eu vou contar pra gente se arrepender junto. E aí, a minha esposa, ela queria me dar um presente. Ela tava meio sem tempo de comprar. E não era nada, não era nenhum aniversário de casa. Sei lá, não era nada demais. Era um Natalzinho, alguma coisa. E ela pediu que a mãe dela comprasse. E pediu que a mãe dela comprasse umas fitas... E na época eu tava assistindo... Será que eu vou tão longe assim?
Vai.
É, vai que é isso. Eu tava assistindo, eu assistia muito UFC nessa época. E aí ela falou assim, porra, ele tá assistindo, compra alguma coisa. E aí eu ganhei dois DVDs de compilação de porradaria, entendeu?
Nossa, que
os
romântico.
Melhores nocautes. Foi. Aí eu olhei e falei...
Bem coisa.
Tá, legal, eu tô tentando me livrar desse vício, entendeu? Aí tão lá fechadinho, eu não tirei do plástico, não tirei. E foi, achei o gesto assim, tipo, porra, é uma coisa que você gosta, então eu vou te dar. Mas eu tava tentando, entendeu, largar o cigarro e entendeu, aí eu ganhei um maço. Foi meio assim, foi...
Bom que agora é hype, né? Tá envelopado ainda, item de colecionador. É.
Aconteceu uma coisa comigo. Boa. Uma artista plástica, quem é sabe, peço desculpa até publicamente, mas me deu um quadro. Eu tinha lá o quadro e gostava do quadro e tal. Mas um dia a Fábio Porchat entra na minha casa e fala... Que lindo esse quadro. Eu falei, leva. Ele jura? Eu falei, lógico, pô. Amou o quadro, leva o quadro.
Aliás, tem quadros bonitos na sua casa, depois eu queria comprar.
Aí ele levou. Aí pandemia começa, coisa de live. Ele não bota meu quadro atrás da live. A artista olhou, me bloqueou o Instagram. Não... Chato pra caramba.
Esse Fábio entra na sua casa, olha pro quadro do Maxwell e fala, gostei.
Não, aí eu falo, ele não tem esse tipo de senso estético. Agora, Francisco, me diz uma coisa. Tem um papo de que é dando o que se recebe.
Tem?
Tem. Era só isso. Não era só isso.
Eu
quero saber o seguinte.
Pouco.
Tem uma coisa de interesseira na pessoa que gosta de dar muito presente? Em algum lugar ela está esperando algo em troca?
Acho que tem interesse em cultivar a relação.
Também acho.
Acho que isso é bonito. Isso... É, eu tenho outras formas de cultivar a relação, mas presente certamente é uma delas, né? A maneira de... Tem gente que tem essa arte mesmo, assim, a maneira que você dizer que você está presente. Não acho que seja uma coisa interesseira no sentido imediato. Dê isso, quero que você me dê aquilo. Acho que é uma maneira de você manter o pratinho chinês ali do amor ali vivo, rodando, né? Às vezes é uma pessoa que você não encontra tanto, pô, você dá um presente, você diz, oh, tô aqui. É uma arte, eu acho bonito.
É, eu acho também, mas eu acho que é, eles falam que eu dou muito presente, que eu dou mesmo sem a menor vontade de ter nada em troca. Acho que não é por aí. Mas a gente, às vezes, os atos, né, os carinhos, a gente quer carinho de volta.
Eu só trabalho com reciprocidade.
Eu também. Não dá para também... Não no caso de presente, porque no caso de presente é uma coisa específica, eu que escolhi dar, não importa.
Não.
Mas na coisa de dar e receber, a gente tem que... Sim.
Não sou ciumento, não sou isso nem aquilo, mas eu sou um obsessivo da reciprocidade. Assim, eu tenho a anotação mental de cada vagabundo que vacilou comigo nas coisas. Assim,
eu sabe? Também.
E não faço nada. Mas se o cavalo selado passar, eu...
Ah, me lembro de você, você não é aquele.
Tem uma técnica boa pra isso aí. Meu pai falava muito isso na minha infância.
Uns cortes todos filmados com quatro caras dentro? Não.
Que era a frase...
o presente afrouxa o juízo. Então, o que ele falava é, toda vez que você vai tomar uma dura de alguém, já chega com presente, já chega alto astral.
É bom, é, é bom. É assim que eu ganhei minha vida. Ô, Mosquito. Ô, Mosquito, tem gente que fala assim, o presente é a tua presença. É papo pra boi dormir ou tu acredita nisso?
Não acredito, não.
Não acredito, não, né?
A minha, não.
Não, a sua presença, pô.
É, né? Entendeu?
Tu acredita nisso,
Vlad? Vai custar no mínimo uma canja, né?
É. Pode crer.
Vlad, tu acredita nisso? Tua presença é meu presente?
Cara...
No caso, é. Mas
o teu desejo é o meu maior prazer? Não. Não.
Bem
não,
que se quis.
É.
Hoje é o dia do ECAD, né? É, exato. Tem um funcionário aqui
mas
fora.
Mas se não cantar, pode.
É, não, se recitar, e ainda se recitar errado, não tem problema. Cara, eu acho presente, tem uma coisa interessante no negócio de dar presente, é que algumas pessoas, como você citou o exemplo, que às vezes uma coisa é dela e ela dá adiante. Eu acho isso um negócio... Eu falei de um jeito que...
Falou, bem
foi,
estranho.
E a aposta foi pior ainda. Se eu tivesse seguido direto, é seu você dá.
Sem querer troca. A coisa é dela, ela dá mesmo.
Não, na verdade, o que eu ia dizer era o seguinte, que isso de... Às vezes você tem uma... Pô, gostei, adorei, a pessoa pega e dá. Eu acho isso uma coisa meio curiosa, assim. Porque o negócio é seu, né? Você fala que, por exemplo, livro. Eu falei que eu gosto de dar livros, isso aqui. Pessoa, pô, tal livro, se comentar comigo esse livro aqui, tô pra ler, se aqui, gostou, eu vou comprar e vou te entregar. Mas eu não vou pegar e dizer assim, toma, leva o meu também na metade, eu continuo. Não, não sou muito de fazer isso, não. E você, pelo visto, faz.
Eu faço.
Então, tem duas pessoas meio distintas aqui, no caso de presentear.
Sempre soube que você não era muito da minha turma.
É, não, mas eu gosto de receber presentes, eu gosto de dar.
Deu certinho.
Deu certinho. Mas eu acho isso curioso, essa coisa de... É a forma como cada um também estabelece essa relação.
É que eu acho que, no final das contas, assim, eu entendo do desejo. Quando você olha uma coisa, você fala assim, pô, eu queria muito que isso fosse meu. Quando você vê isso no olho da pessoa e você faz ali uma rápida conta, eu não gosto tanto disso aqui.
Sim.
Toma, não só pela cena que é boa, que é, leva a roupa do meu corpo, quanto eu acho que você está dando uma alegria muito rápida para uma pessoa ali que você gosta muito.
Sim.
Então aprenda a dar.
É, não, mas eu também já fiz isso.
Acontece isso com os itens do Porta?
Como contigo? Assim?
Um boné do Porta dos Fundos?
Lógico. Ah, você tá. Olha só, a pessoa que deu e tá pedindo coisa em troca, porque
com
ele me deu um boné da Condzilla.
Esse boné aí tá sendo prometido há bastante tempo. Mas eu parei de usar as roupas da Condzilla por causa disso, assim. Gostei da jaqueta? Pega. Gostei do boné? Pega. Gostei da bolsinha? Pega.
Você era assim?
Não, ainda sou.
Ainda é? Engraçado, comigo foi só um boné. Deixa eu te perguntar uma coisa.
O relógio é ótimo.
Belo relógio.
Relógio.
Bacanão. Bacanão. Mas eu tenho um relógio certa feita, só pra pegar...
Você deu um relógio?
Aqui. Dei. Eu tinha um relógio e aí o diretor de arte do filme que eu tava fazendo falou, cara, esse relógio é maneiro. Eu falei, cara, eu vou te dar um relógio. E aí me fez bem. Por que eu dei? Porque eu tinha outro.
Porque eu tenho pouca coisa. Entendeu? Eu não gosto de dar as coisas, eu vou ficar sempre.
Só a pessoa diminuta.
Hoje você tem mais coisa.
Agora eu tenho um monte de roupa.
Hoje eu dei roupas para o Vladimir.
Uma sacola de roupa. O que ele trouxe numa sacola é mais do que eu tenho pendurado no meu armário.
Mas na verdade não tem nada a ver com generosidade, tem a ver com o que eu quero ver na minha frente. Entendeu? Eu tô.
Ele quer me ver mais bem vestido.
Montando uma árvore de Natal para mim do Vladimir. Porque cada. Gente. Dei roupa pro Vladimir.
O que foi curioso é que ele me deu uma sacola de roupa, e umas roupas bonitas, não sei o quê, com etiqueta pendurada, outras com cheirinho dele, tudo lindo. Agora, veio dentro uma sacola de pano, um saco de pano. Ele não quis me dar o saco. Eu não entendi, aquele saco vale 15 centavos. Entendeu? As roupas valem, o complexo não deixaria passar nunca, não sei, em Brasil. E ele não quis me dar o saco. Eu digo, rapaz, você me deu um negócio. Vou ter que sair com um saco de papelão.
Pirangagem.
Porque você não quis me dar o saco de tecido.
É isso.
Rapaz, vou te contar.
Tu já perdeu a mão no presente? No sentido de, sei lá, ganhou uma grana, falou, vou dar essa parada, depois falou, ih, dei demais.
Cara, uma vez eu dei um carro pro meu pai... E na região que ele mora, tipo, era um carro que era meio chamativo, assim. Então, esse carro eu me arrependi, assim, porque né, não era um carro de um valor muito alto, assim. Mas acho que pelo design, pela cor do carro, meu pai ficou com medo de andar ali no bairro que ele morava. Então, eu falei, cara, acho que é melhor trocar. Aí, olha só, curioso. Aí eu dei um outro carro para ele, um utilitário, que era mais caro, mas chamava menos atenção. Então, tipo, ele fica de boa hoje em dia, porque é um utilitário, muitos microempresários que moram em periferia, que moram, tem um carro, né? Tipo, sei lá, o dono de uma mercearia tem uma caminhonete para levar ali a sua mercadoria. Então, ficou mais de boa. Mas esse carro eu fiquei um pouco de medo, assim. Meu pai ficou com medo de andar ali no bairro dele com esse carro.
Eu queria ser seu filho.
Melhor do que seu Kondzilla, seu filho do Kondzilla.
E na volta a gente fala sobre festa. Por que que você faz festa? Por que que você vai em festa? Opina na hashtag Papo de Segunda no GNT. Se você acha que festa é pra quando a gente tá bem, a gente tá feliz, ou pra quando a gente tá buracochozinho, malzinho. E agora é a vez de Vladimir Bista falar sobre a sua escolha musical e explicar o porquê.
É, eu escolhi Saúde, de Rita Lee. É, quando a Rita se foi, né, esse ano, né, obviamente fiquei tocado, etc. E aí voltei a ouvir, quer dizer, voltamos a ouvir Rita, assim, muita coisa voltou a ser tocada. E essa música especialmente, ela me tocou muito numa frase que Feijão cantará lindamente, que fala um pouco sobre... Que ela fala assim, se eu ainda tiver... se eu ainda tiver viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. E eu fiquei pensando, esse é o ofício, né, do artista, assim. Me fez pensar um pouquinho sobre a minha própria ofício, que por vezes a gente repensa, né, o valor que isso tem. Durante a pandemia, por exemplo, não salvava vida nenhuma, ao mesmo tempo... Né, parecia não ter significância nenhuma, não estava à frente, fascinando as pessoas, investigando. E ao mesmo tempo salvava muitas vidas, porque as pessoas estavam consumindo o que estava sendo produzido nas artes. Então, eu sempre tenho essa dupla abordagem, assim, essa dicotomia em relação ao que a gente faz, assim, a desimportância importante. E aí, quando Rita canta isso... que ela ainda vai fazer um monte de gente feliz, eu falo, cara, isso é lindo que ela faça isso, que a arte possa proporcionar isso. Achei isso muito bonito.
Esses dias eu saio aqui do papo, tipo, tarde, aí já vou correr de manhã, 7 da manhã ali em Copa, e eu vi uma galera trampando, uma galera descarregando o caminhão para preparar ali o guarda-sol, as cadeiras de praia, e era 7 da manhã e a galera tá ouvindo essa música, muito alta e muito animada, então, tipo... Eu vi que era a mensagem que eles precisavam para ter aquele dia animado, feliz, aquele alto astral, aquela mensagem positiva. E acho que essa música, ela não é ouvida apenas no momento que a gente está meio cabisbaixo, mas também quando a gente está celebrando uma vitória, celebrando uma conquista, para lembrar também o quão difícil foi, o quão duro foi chegar até ali. É então, isso. Acho essa letra muito bacana do Revelação aí.
E a gente debate agora a arte de festar. Por que a gente precisa de festa, hein? O historiador Luiz Antônio Simas diz que a gente não faz festa porque a vida é boa. A gente faz festa porque a vida é uma porcaria mesmo. É isso? Como é que você está se preparando para as festinhas de Natal? Taca uva passa na gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Ô Francisco, quais são os elementos para groovar a festa? Os elementos que fazem uma festa ser boa.
Acontecer?
Eu vou aqui trucar.
Então, vamos junto.
Vamos.
Para mim tem um principal, que é
gente gostosa.
Mas já?
Então, não, rápido, eu acho
tem,
mesmo.
Tem preliminares.
Gente gostosa tem que ter.
Então, para mim a coisa mais importante é que o anfitrião não pode ter muito apego ao sofá.
Perfeito. Problema meu.
Entendeu?
Eu tô com esse problema.
Você tem esse problema,
tô com.
Então.
Até...
Se você entrar na minha casa e ver meu sofá, você vai falar assim, Francisco está passando dificuldade. Não é verdade, é que Francisco gosta da festa.
É isso.
É um sofá rasgado, é um sofá que tem uma quantidade de manchas inominável, é um sofá que a minha cônjuge odeia, mas ela também gosta da festa. E ela sabe que se a gente comprar um sofá novo, em 2-3 meses, será um sofá velho que a gente terá botado na grana, entendeu?
Então, chega a ser pé no sofá?
Não é pé no sofá.
Galera.
Não é pé no sofá, mas é que uma festa, para mim, funciona se os convidados perceberem que o anfitrião quer que a festa aconteça. Se os convidados percebem que o anfitrião está com o freio de mão puxado, entendeu? E aí cai uma cinza no chão, aí já vai catar e não sei o quê. Aí todo mundo dá né, já bota meia dose, já manda mensagem para saber onde é que vai depois, entendeu? Então, eu sou sempre o mais animado da minha festa. Eu não preciso nunca pedir para a pessoa ficar. Eu, ao contrário, eu tenho que pedir para ir embora, porque tem uma hora eu também canso. Mas então a primeira coisa é essa. Agora as outras eu deixo para você.
Que não, eu posso falar de perfil. Eu acho que tem que ter gente gostosa, gente interessante que conversa e chato.
Tem que ter chato.
Para não coagular.
Pra falar mal depois também, né?
Não, mas é sério. Porque senão o gostoso conversa com o interessante e o chato vem para separar e fazer a festa rodar.
Senão... Ah, é uma ferramenta.
É, é porque senão fica aquela turma na cozinha. Pô, só os amigos. Aí é Wagner, Lazinho, é Vlad, Marcelo Flores, não sei o quê. Então, aí chega lá um chato.
Não dá nome ao chato.
Eu ia dar, né?
Quem é sabe? Sábio, não.
Quem é chato bomba ninja.
É isso, é o chato. Entendi. Bomba ninja. O feijão, ele não bebe, não se droga e vai em festa. Que é um... Como é que consegue?
Sair daqui direto pra uma festa.
É, só pra ficar. É. O feijão, ele. Busquito sabe. É assim. É
incrível.
Ele tá aqui com a gente, ele fala assim: eu vou lá pra uma festa da Regina. Fala aonde? Em Guaratiba.
É.
E ele vai.
Vai.
Pega lá, 4 horas e meia de carro, chega, vai lá, volta, faz um show em Campo Grande. Como é que é?
Vou lá no pagode do amigo em casa. Vou passar lá só meia horinha, que depois eu tenho compromisso em Madureira.
Meu rolê é muito aleatório.
Uma loucura, bicho.
Meu rolê é muito aleatório.
E no seco.
É.
Mas é por isso que ele consegue, cara. Porque se imagina
assim. Tem uma música que falava isso. Tem gosto de festa. Uma novela, quando eu era criança.
Era uma novela, né?
Feijão, feijão, feijão. Feijão de festa.
Gosto de festa.
Eu gosto.
Fica dançando, dá uma canja, sobe e desce. Ô, Conde, você que já participou dos dois mundos, é melhor festa de playboy ou festa de quebrada?
Sou suspeito pra falar, hein, cara. Eu adoro festa de quebrada.
Você ia falar, eu gosto de festa de playboy. Eu ia amar. Pô, Deus me livre.
Festa de playboy não tem aqueles bolos de 2 metros com glacê.
Aquele que pega de pote.
É,
cara. Eu sei qual é, eu gosto desse.
Eu gosto de festa que tem barulho, música alta, né? Barulho, gente falando alto. Música alta e cachaça, velho.
É isso.
É, mas acho que...
E sushi de atum.
E o que... Ah, sushi de atum.
Só come sushi de atum, né?
Não, não, às vezes, quando eu tô focado. Ah. Mas às vezes, quando a vaca vai pro brejo, aí vai pro brejo geral. Ah. Mas acho que a diferença das duas festas, assim... E é até meio curioso, porque quando eu tava refletindo sobre isso, às vezes o que eu acho que é diferente da festa de playboy, da festa de favela, em outras regiões do Brasil não tem tanto isso, não. É, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que tem essa mistura, né? Os morros estão mais perto dos lugares de playboy do que lá em São Paulo. Lá em São Paulo é muito mais segregado.
Depende
mas...
do que você chama de playboy. Aí que está o que... Tipo, playboy é classe alta ou playboy é o que a gente chama de playboy no Rio de Janeiro? Festa de playboy é um horror. É sempre é ruim. Agora, de playboy, pessoas com mais poder aquisitivo pode ser boa, sim.
E também tem uma diferença. Festa de quebrada tem comida. Festa de playboy...
Em canapés.
É. Não tem comida. Os meus amigos de periferia...
Playboy aqui é Mauricinho.
Os meus amigos de periferia...
É,
sempre falam, pô, vai na casa do Chico, passa fome. Tu vai comer uma cenoura. Uma cenoura com uma pastinha.
Mas em compensação...
Vai na casa dos caras, meu irmão. É...
Eu falei uma vez, outro dia, eu tinha umas 40 pessoas. Aí chegou na hora, parabéns, vai ter parabéns. Isso aqui é uma festa, um lugar chique, assim... Vai, parabéns, isso aqui umas 40 pessoas. Aí veio a mulher com um bolo desse tamanho aqui. Eu falei...
Tu já ganhou o bolo.
Isso aqui era um pedaço que a tia cortava pra levar pra casa.
É um carpaccio de bolo, né?
Enrolava no papel laminado, aquele bolo inteiro ali era o que eu levava pra levar.
Aí é melhor fazer um sorteio, não dá nem pra pedir esse negócio. Sortear o bolo, né?
É porque ele sabe que ninguém vai comer, tá todo mundo meio de dieta, ninguém vai comer.
Sem glúten.
O bolo da gente tinha...
Vai sobrar nada pro café da manhã.
Futebol de botão, meu bolo tinha desse tamanho aqui, um time de botão do lado, outro do outro.
Aquele bolo salgado, pão de forma gigante.
É, sanduichão. Não é, não é? Não.
Tipo um salpicão, assim.
Uma pasta de frango com... Pô, aquilo ali era o... Pô, minha mãe fazia. Pão com leite.
Eu tô
pão,
ficando com fome, viu, gente?
Ô, Vladimir.
Banhado no leite.
Você gosta de festa?
Gosto.
Gosta de festa?
Gosto de festa.
Já, alguma festa já te tirou, assim, da tristeza?
O que é tristeza?
É isso.
Oh,
essa
boa,
é o espírito.
Né? Cara, certamente. Não sei.
Por que você gosta de festa? O que você gosta na festa?
Cara,
Eu gosto dos encontros. Eu gosto dos encontros.
Assim. Conversar, né?
Conversar. É, eu sempre tenho uma historinha nova para contar, etc. Atualmente, eu tô com uma questão que, assim, festa boa para mim tem que ter feijão. A gente tá numa dobradinha.
Feijão
tem,
esse.
Tem um repertório.
A gente tem um repertório. A gente, não é que o feijão tá subindo para dar, seja na canja do outro, ou é show dele, isso aqui, tá feijão. Eu digo, rapaz, eu. A Adriana fala assim, ó, Vlad tá... Né? Eu falei assim, não, vai que ele me chama, eu tenho que...
Começa a aquecer.
Toma um gole d'água. Começa bebo uma água, porque eu falo assim, cara, se feijão me chamar, não posso fazer a desfeita, né? O cara tá me chamando. Você não é obrigado a chamar, não, tá, feijão? Muitas vezes eu atrapalho.
Mas tu fica olhando pra cara dele, a festa inteira.
Mas a gente se diverte, a gente se diverte.
É, a Vlad, beira do palco.
Vlad não tem vergonha, não. Vlad sobe, tira o microfone da boca de Gilberto Gil.
Não.
Que deixa aqui.
Eu consegui o microfone e falei nele. Foi isso, eu colei nele aqui, ó, sentadinho, no final ainda do vídeo, aqui não apareceu. No final, eu ainda roubo um beijo dele. É. Roubo mesmo. Gil, vacilar comigo, vou te beijar.
E nossa festa acabou, minha gente. Olha que tristeza. Passou rápido, não passou?
Rápido. Eu não gosto.
Não gosta de terminar, não, né?
Eu não gosto de acabar, não.
Gosta, não, né? Vamos ver se a gente não faz eles ficarem aqui no próximo ano. Vamos ver, vamos fazer isso. Olha
aí. Qualquer banquinho desse aqui.
Olha aí.
Tem um cavalo.
Não precisa nem sacadeirona.
Não,
pra que é isso?
Daqui a pouco aparece com a camiseta aqui na campanha, hein?
Agora é hora de eu escolher a minha música.
Pois é, e explicar.
Explicar. A minha música é a música do Mosquito, Pega-Pega.
Que bonito.
É, eu escolhi porque tem uma frase que começa, que eu acho que é a explicação, a tradução um pouco do meu ano. Das certezas que eu tenho, sempre acabo duvidando. Muita gente nem repara.
Muitas vezes está na cara.
Muitas vezes está na cara. E a gente nem repara do outro lado da moeda. E eu acho que isso é um bom pensamento para a gente ter sempre. Das certezas que eu tenho, sempre eu devo acabar duvidando. Porque é disso que a gente é formado, né? De uma eterna mais pergunta do que resposta. Isso, para mim, dá... muito tom do que eu quero ser, pelo menos. Uma pessoa com menos certeza e mais curiosidade. E é isso, meus amigos. Fim de papo, fim da nossa parceria. Aliás, fim nada. Um timing da nossa parceria. Vlad, Conde, Chico e eu. A casa é sempre de vocês, é verdade. Vocês não estão indo embora, vocês estão indo fazer um intercâmbiozinho fora. E já voltam. Beijo pra você. Feliz Natal e semana que vem com a Xuxa. Vocês vão rever esse programa que foi tão especial pra gente. Um beijo e uma salva de palmas para Conde e Vlad.
Ai, que beleza.